As histórias fantásticas podem ser agrupadas em duas grandes categorias: aquelas em que o maravilhoso ou o horrível tem relação com alguma condição ou fenômeno, e aquelas em que se trata de alguma ação de pessoas em conexão com alguma condição bizarra ou algum fenômeno.
Estamos aqui de novo com vocês para um Enquanto o Apocalipse Não Vem podcast. Dessa vez temos um tema muito especial que pede convidados especiais. Então estou aqui com os camaradas de sempre. Vou logo parar de enrolação e chamar o Cezinha.
E aí, galera? A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido.
E também conosco temos aqui Rafa Russo.
Salve, salve, meus companheiros de podcast, seres pensantes que nos ouvem. Como nomear o inominável, descrever o indescritível e pronunciar o impronunciável? Fnglui, Mglafnak, Thul, Rie, Wagnaftan.
Saúde.
Caraca, acho que apareceu alguma coisa e conjurou alguma coisa com essa. Como vocês devem ter percebido, o cast de hoje é para falar a respeito de H.P. Lovecraft, o mestre do horror cósmico. A gente pretende iniciar uma série aqui falando sobre o autor e também sobre a sua obra. Então, o episódio de hoje é para tratar um pouquinho a respeito da vida do Lovecraft e de alguns conceitos gerais da obra dele. E depois a gente pretende transformar isso numa série abordando alguns dos contos. Todo mundo tem interesse em conhecer um pouco mais sobre ele, vai valer muito a pena ouvir. Só vai conhecer de cabo a rabo a vida maldita desse camarada. Então, antes de começar a pauta, vamos para um recadinho. Vamos lá, Cezinha.
Para os nossos ouvintes, tem alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica a fazer, mandem para nós um e-mail. O endereço é podcastapocalipse@gmail.com. Se você tiver algo para nos dizer, esse é o canal. E se você nos mandar um e-mail, tem boas chances de a gente ler aqui antes da gravação do nosso episódio. Então, por favor, participem.
E se você for um usuário de redes sociais, você também pode nos encontrar no Instagram e no Facebook. Temos um grupo no Facebook onde rolam altas discussões e ouvi dizer que o papo lá tá muito animado. Então, venha também participar conosco. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse rapazola com queixinho de Neo Rosa. Vamos lá entender um pouquinho quem que foi o H.P. Lovecraft.
Acho que é Noel Rosa. Você falou o quê?
Noel.
Noel, cara, eu ri Noel. Muito alto aqui, velho. Queixinho de Noel Rosa, velho.
Noel Rosa?
Cara, eu gritei aqui, cara. Não pela forma como você falou, mas puta que pariu, queixinho de Noel Rosa, velho.
Ele tem um queixinho meio pra dentro, né, o Lovecraft?
É, prognatinha, né?
É. Eu sou assim também, cara. Tamo junto, Lovecraft.
Acho que cabe a gente começar dizendo do porquê nós queremos falar a respeito da vida de Howard Phillips Lovecraft. As obras dele ganharam muito vulto nos anos recentes, justamente por ele ter inaugurado um tipo de terror específico conhecido como terror cósmico ou cosmicismo. Ele cria então essa ideia de a humanidade ser meramente um acidente de percurso, onde a sua insignificância nos coloca em rota de colisão com criaturas muito maiores, muito mais antigas e incompreensíveis. Essa visão cósmica, onde o ser humano é só a sujeirinha na sola de sapato de grandes deuses, de criaturas antigas, de coisas que estão além da compreensão humana, é algo que fascinou muito desde o início, sempre teve um espaço muito interessante dentro das obras de horror, só que ultimamente vem ganhando cada vez mais significado e cada vez talvez outras interpretações, novas interpretações. Então, essa forma de revisitar as obras do Lovecraft, associada à ideia do trabalho dele estar em domínio público, isso faz com que seja muito fácil encontrar uma série de antologias, obras completas, filmes inspirados, jogos, videogames, séries de TV. Arrisco dizer que o Lovecraft nunca foi tão popular e tão interessante a falta de compreensão sobre a sua vida e obra. Por isso que a gente escolheu falar sobre esse tema, justamente para colocar uma nova luz a respeito disso e tentar talvez passar um pouco do contexto. Ele é uma figura extremamente complicada e complexa, e a gente vê reducionismos muitas vezes acontecendo quando é tratado dessa obra. Então, por isso a gente escolheu o tema. Então, começando do começo aqui, o porquê que a gente escolheu. Vamos falar um pouquinho do personagem em si, da vida do cara em si. Quando que ele nasceu, Rafa?
Lovecraft era filho único de Winfield Scott Lovecraft, né? Que ele era um caixeiro viajante, negociante de joias e metais preciosos. E Sarah Susan Phillips, oriunda de uma família bastante notória. E esse Lovecraft dele é de além-mar. Se eu não me engano, é irlandês ou escocês, alguma coisa assim.
Ele nasceu de uma família abastada. A família da mãe era uma família proeminente, uma família onde o avô dele era um industrial, mas o pai era um caixeiro viajante, era uma pessoa que vendia joias, vendia objetos de valor. Isso é um fato que marca muito a vida dele, porque o pai, o Winfield Scott Lovecraft, ele adoeceu, né? Ele contraiu sífilis, e essa sífilis foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos, até o ponto dele precisar ser de fato hospitalizado, né? Ele acaba tendo um colapso numa viagem em Chicago e vai hospitalizado de volta até a cidade dele em Providence, onde ele fica internado no sanatório durante alguns anos e vem a falecer quando Lovecraft ainda é muito pequeno. Isso tem um impacto gigantesco na vida deles, porque a primeira relação que ele tem com o pai já passa por essa questão da loucura, já passa por essa questão terrível aí da sífilis, né? Lembrando que é um momento onde a sífilis ainda não tem cura, né? A penicilina ainda não havia sido popularizada, então a sífilis ela ia progredindo até esse estágio terciário, onde não só acabava desfigurando a pessoa, né? Provocando feridas, escaras muito aparentes, muito sofridas para a pessoa, mas também gerava paralisia e principalmente os efeitos de loucura, posteriormente de cegueira. Isso já é um início muito ruim para a vida dele, né? O pai é hospitalizado no sanatório quando ele tem 3 anos de idade, o que faz com que ele faça visitas a essa clínica de repouso, esse sanatório, durante muitos anos até o falecimento do pai. Por conta disso, eles se mudam, a mãe e ele, né? A mãe dele se chamava Sarah Susan Phillips, ela se muda de volta para casa do pai. Então, Lovecraft vai morar com o avô, com o Whipple Van Buren Phillips. Olha que nome bacana, Cezinha. Whipple Van Buren. E ele era um cara industrial que morava numa mansão vitoriana, uma mansão muito grande, com biblioteca. E ele vai se transformar na grande figura paterna. É muito divulgado o fato desse avô encorajar os hábitos de leitura do menino e a ideia de que o Lovecraft era uma criança muito prodigiosa, que aprendeu a ler com 3 anos de idade, já arriscava compor poemas com 6 anos. Então ele tem essa peste de ter sido um menino bem prodígio. Você já ouviu falar disso, César?
Já tinha ouvido falar que ele já escrevia desde cedo. E uma coisa que me faz pensar que talvez tenha influência na obra dele era o fato de que o pai era um caixeiro viajante, ou seja, era um cara que tinha contato com muitas culturas por conta das suas viagens, tá, o tempo todo viajando. E depois, por combinar isso, é uma loucura, né? Então é possível que as conversas que o Lovecraft tinha com o pai fossem muito loucas. Além do fato de que é possível que o pai tenha contraído sífilis por conta de uma vida supostamente promíscua, vamos colocar dessa maneira. Então, junta tudo isso, né? Problema entre os pais, né? Coloca traição, o pai sai viajando, o pai é ausente, e aí ele volta, fica meio doido. E aí o cara tem aí um prato cheio pra escrever de tudo um pouco, né? Histórias tristes, histórias de outros lugares. histórias da cabeça de um homem maluco e ainda um familiar. Então, é uma infância bem, bem complicada, né? Pra dizer pouco, é bem complicado.
Eu acredito que a gente precisa já destacar essa questão da doença do pai como algo que marca muito ele, porque a primeira coisa a ser entendida é que sífilis, na época, já tinha uma pecha, um peso social muito grande, né? Afinal de contas, é uma doença contraída sexualmente, era uma doença que deixava estigmas muito grandes, né? A pessoa ia ficando manchada, com feridas, ficava desfigurada. O pai, depois, ele cai nesse estado semicatatônico por conta da doença, então ele tem um problema, essas crises de loucura, esse processo muito debilitante, e ele vai parar no Butler Hospital, que é uma instituição psiquiátrica lá de Providence. A gente guarda esse nome porque ele é importante na vida do Lovecraft. Da mesma maneira, isso cria um estigma social para a mãe, porque ela passa por um processo de vergonha pública, né? Do marido ser sifílico, porque isso coloca ela em xeque também. Ela poderia ter contraído a doença do marido. E lembrando que a sífilis terciária, que é a sífilis no último estágio, que é a que ataca realmente dessa maneira, né? Que progride para essa doença tão debilitante, ela demora muitos anos para se desenvolver. Não é uma questão de você contrair a doença e dali alguns meses você de fato tá nessa situação que o pai dele esteve. É uma coisa que existem relatos médicos de demorar às vezes 50 anos pra doença chegar nesse estágio. Pelo menos aí tem uns 10 anos que o cara, chutando também no caso dele, né, porque não tem informações sobre isso, mas talvez ele já fosse sifílico há décadas, e aí por conta disso cai o estigma sobre a mãe dele, sobre a Sarah, dela ter contraído ou não a doença, e o fato do Lovecraft poder ter nascido com sífilis congênita, dele ter contraído da mãe, caso ela tenha contraído também. Então existe toda uma questão dessa mãe, que a gente vai falar um pouco mais da personalidade dela, né, que era uma pessoa muito controladora, que tem uma relação muito conturbada com o filho, dela estar sempre observando no filho para ver se o filho vai manifestar a doença, se esse menino vai ter alguma marca da sífilis, se ele vai ter algum episódio de loucura, se ele vai ter algum episódio onde a doença se manifesta nele. Então ele já começa a vida, logo aos 3 anos de idade, sendo marcado por essa questão da doença da sífilis.
E além disso, ele era um garoto doente mesmo, de fato. Sofria de uma doença chamada polquilotermia. É uma doença raríssima que basicamente deixa ele com uma temperatura baixa. A pele dele fica fria e isso faz com que ele também seja mais, como posso dizer, mais sensível, né? Ele frequentou a escola muito pouco por conta dessa doença e a maior parte da educação dele foi feita em casa.
Sim, ele vai passar então a receber instruções em casa, tanto participando dessa vida dele, dessa instrução, o avô, a mãe e as duas tias. Ele morava com as duas tias maternas, né, irmãs do avô. A Lillian Delora Phillips e a Amy Emily Phillips, as duas também moravam lá. E essa viúva, ela tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa frieza no tratamento com ele, né? O menino era doente, não podia sair muito de casa, tinha o acesso a outras crianças da mesma idade muito limitada. Então ele transformou os seus melhores amigos nos livros do avô, né? Os livros que o avô tinha sempre esse desejo de colocar ele em contato, vai ser a grande diversão, o grande passatempo do menino, né? Ele ficava muito tempo dentro da biblioteca tendo contato com essas obras. Então ele até cita, né? Lovecraft é um cara que escreveu muitas cartas ao longo da vida. Então ele cita que ele, desde muito cedo, lia Ilíada, a Odisseia em versões infantis, que ele tinha todo esse gosto, principalmente depois o que seria uma literatura gótica, né? Então ele vai ler Poe, ele vai ler todos esses contos e ser sempre muito interessado aí, muito aficionado por isso.
E uma das obras que ele tem como referência é até o Castelo de Otranto, que é uma das obras de referências de Nosferatu, entre outras obras de horror gótico. Então, uma das influências do, do, do próprio Lovecraft e entre outros. Ele lê muito Clara Reeve, Anne Radcliffe, né, que são, não são obras para crianças. Acho que a época ali ele deve ter entre 6 e 7 anos e ele já absorve esse tipo, essa consciência dessas referências mais pesadas, mais góticas para uma criança, né? E ele lê muito Edgar Allan Poe e, inclusive, Poe se torna uma das referências da escrita dele, muitos anos depois. Inclusive, ele tem muitos dos contos dele que ele destrói porque ele diz que são muito iguais ao que Poe escrevia, né? Ele toma como referência o Poe, mas ao mesmo tempo ele não gosta do que ele escreve porque ele fala, isso é muito Poe, é uma cópia, não é referência mais, anos depois, né?
E aí a vida dele é marcada novamente, porque se ele de fato perde o pai aos 8 anos de idade, e aí por conta disso, logo muito cedo, né, ele foi obrigado a viver com o avô, ele tinha essa figura paterna no avô, tinha a segurança financeira da família sendo preservada pelos negócios do avô, então ele vivia numa situação constrangedora por conta da situação do pai, um pouco reclusa por conta da sua situação de saúde, mas ele tinha ali um ambiente familiar formado, né, com as tias, a mãe e o avô. Só que aos 13 anos de idade, o avô dele morre. Então, em 1904, isso vai ser novamente muito marcante para a vida dele, porque a morte do avô faz com que eles percam o sustento financeiro, né, o esteio financeiro que o avô tinha por conta das indústrias, dos negócios que ele conseguia manter. Isso faz com que a mãe dele, que era uma viúva, não temos muita certeza sobre a instrução dela, não temos muita certeza sobre a personalidade dela, ela fica extremamente pressionada porque agora ela é responsável por administrar os recursos restantes. Ela não faz isso muito bem e eles acabam se mudando dessa mansão para um apartamento, né, muito mais simples e um apartamento apertado para acomodar as tias e o filho. Isso acaba criando uma outra marca no Lovecraft, que é ele justamente se sentir, né, numa situação decadente, né, dele estar perdendo o local de nascimento, dele estar perdendo a posição social que a família dele tinha, que era proeminente. Ele perde também contato com os amigos de infância, os poucos que ele havia feito, ele perde a mansão, a biblioteca do avô. Isso vai marcar um pouco nele, né? Ele fica um tanto quanto com uma condição física e mental deteriorada por conta disso.
Matioli, ele se muda, na verdade, para um apartamento, três quarteirões, de onde era a mansão do avô. Antes do avô morrer, o avô ele fez alguns investimentos errados que já o levou a começar a quebrar. Dizem que a morte dele se deu por conta desses investimentos, né, que ele fez errado, que ele acabou definhando. E ele se muda para um apartamento a 3 quarteirões de onde era a casa do avô, mas para morar com várias outras pessoas, né? E o que dizem é que ele passava praticamente o tempo todo da vida dele na biblioteca, e quando ele tem essa mudança, por mesmo sendo um local um pouco próximo de onde ele morava, numa área que continuava sendo aristocrática e próxima de onde ele morava, ele perde o refúgio dele, que era a biblioteca. Né? Então, mesmo ele morando na mesma região, ele tinha que passar todos os dias em frente à mansão do avô, onde ele tinha o refúgio dele, e ele alimentava todo o anseio dele de leituras e tudo mais. Ele estava em um apartamento morando com outras pessoas e tinha perdido esse refúgio, né? Então, só fazer esse parênteses aí.
Quando a gente fala um apartamento morando com outras pessoas, a situação era comum na época, era você pegar uma casa grande, uma mansão, um casarão, e fracionar essa casa para que diversas famílias pudessem morar nela. Então, você pegava uma construção maior, não é a mesma ideia que nós temos hoje de você ter um prédio de apartamentos. Era uma casa grande, uma mansão, que era dividida em casas menores. Então, você acabava transformando essa residência numa residência compartilhada. Então, algumas áreas da residência acabavam sendo compartilhadas pelas pessoas, né? Então, apesar de você ter o seu quarto privativo, seu banheiro privativo, sua sala privativa, algumas partes da casa, como corredores, como espaços, se transformavam em espaços comuns. Isso tem uma marca muito grande nele e principalmente na Sarah, na mãe dele, né? A Sarah, ela fica então com essa responsabilidade de gerir essa crise financeira da família, mesmo assim prover o sustento pro filho. O filho, ele não começa a trabalhar rapidamente, né? Ele não vai assumir esse papel de homem da casa, de ir à frente, trabalhar e ir pra frente, até porque, justamente por conta dos problemas de saúde, ele não pega o diploma dele do ensino médio, então ele não consegue ir pra faculdade porque ele não tem o diploma de ensino médio, apesar de ter, né, boas notas, apesar de ter uma formação que, né, escrevia poesia com 7 anos de idade, lia a Ilíada com 8 anos de idade, ele não vai para a faculdade. Isso também é mais uma marca, como se aquilo fosse mais uma prova dele não ser digno, dele não ser competente, dele não ser, né, uma figura com uma autoestima elevada por conta disso. E aí, em 1904, o avô morre, e um pouco depois, em 19, quer dizer, ele já não era mais uma criança, ele já tinha lá seus 28 anos de idade, a mãe dele tem um colapso nervoso e vai ser internada no Hospital Butler, que era onde o pai dele foi internado. E aí ela fica de 1919 até 1921 internada por conta do colapso mental. Então ela fica lá no sanatório onde o pai morreu. E ela morre também em 21, deixando ele realmente aí com as duas tias como únicas parentes. E ele começa, de fato, aí sim a ter que se sustentar. Dizem, inclusive, que durante uma fase da vida dele, ele tinha pensamentos suicidas, né? Que ele era um cara que ele conta em algumas cartas que ele passeava por Providence, e quando ele passava sobre uma determinada ponte, ele tinha pensamentos de arremessar a bicicleta da ponte e, de fato, cometer suicídio, né? Dele se matar. Que cara bacana, né? Pra colocar o sustento na mesa, ele começa a procurar trabalhos, ele começa a tentar trabalhar como jornalista, ele começa a tentar a escrever e etc. E uma das paixões que ele tinha na época era a leitura das revistas pulp. Nessa época, que a gente tá falando que é por volta de 1917, existiam enxurradas de revistas pulp sendo publicadas. Essas publicações eram muito baratas, geralmente elas eram destinadas para o público juvenil. E uma delas merece destaque aqui, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a primeira publicação do Lovecraft. Que em meio ao mar de revistas pulps que eram publicadas nesse começo do século XX, uma em particular se destacava da linha editorial que ela viria a construir. E de fato, ela se enxergava dessa maneira a ponto de ter um subtítulo como A Revista Única. A gente está falando aqui a respeito da Weird Tales. A Weird Tales era a casa do estranho, do macabro e do paranormal. Então elas publicavam revistas, essa era uma revista que publicava contos com um viés mais de coisas estranhas, de ficção científica, de macabro. Ela tinha uma linha editorial um pouco diferente das outras, que tinham aventura, revistas que contavam histórias de cowboy, de western, revistas que contavam contos de aventura. Então ela era um pouquinho diferente. Um dia, o editor dessa revista recebe um pacotinho com 5 volumes, com uma carta anexada. Essa carta tinha mais de 1000 palavras e ela dizia que as histórias que estavam sendo enviadas provavelmente não deveriam ser publicadas, mas caso elas fossem escolhidas para publicação, ela também demandava, a carta demandava que elas fossem publicadas sem que se mudasse nenhuma única palavra, e que ainda por cima finalizava dizendo que todos os outros autores da revista eram muito ruins, apesar de eles se esforçarem e tentarem. Essa carta é a carta do Lovecraft, obviamente, onde ele coloca à disposição 5 histórias. Entre elas, algumas que vão ficar muito marcadas na sua obra, são histórias importantes para a obra do Lovecraft, que é o Dagon, o depoimento de Randolph Carter. Essas duas são bem conhecidas. As outras eram menores. No final, o Farnsworth, que era esse editor da Weird Tales, ele acaba, ok, concorda, né? Ele ele acha muito bem, né, o que está sendo colocado ali, ele acaba publicando as 5 histórias que são enviadas e encomendando mais 5. Então, esse 1917, com a publicação do Dagon, inicia a colaboração do Lovecraft com o Weird Tales, que é a revista onde ele publica boa parte das suas obras, e a partir daí começa regularmente a contribuir com essa produção do Lovecraft. Ele vai ser um habitual de publicação do Weird Tales. Inclusive, isso é tão importante porque essa carta, de certa maneira, ela promove uma virada editorial no Weird Tales. Então, a partir daí, mais coisas voltadas para esse horror diferente do Lovecraft começam a ser publicadas.
Só uma dúvida. Ele não começa a publicar antes como ghostwriter, antes da Weird Tales, porque ele julgava que ele não deveria trabalhar, né? Ele julgava que ele era um aristocrata e que ele não deveria trabalhar, não era isso? E aí só depois ele aceita passar a escrever, eu posso estar enganado, tá? Ele aceita começar a receber pela escrita dele quando a Susan, se eu não me engano, diz que ele pode trabalhar como ghostwriter, não é isso?
Não, porque as datas não batem, né? Não, as datas não batem, né? A mãe dele vai internada em 1908 e aqui é já em 1917, quando ele publica. Então tem um espaço grande. E aí a primeira publicação
desculpa,
dele...
Não, a Susan, mas a mulher dele. Não é a mulher dele, não é a Susan? Como é que é o nome?
Não, a mulher dele só vai conhecer ele justamente porque ele já está publicando, já é um autor. Essa linha do tempo não é bem assim. Ele, ao mesmo tempo, ele publica na Weird Tales com o nome dele, já como Lovecraft, e ele também escreve como ghostwriter para outras revistas. Inclusive, ele escreve como ghostwriter para... O que é um ghostwriter? Caso o pessoal não sabe, né? Você quer escrever, quer publicar... Imagine que o Cezinha vira um cara muito famoso, um físico celebrado, famoso. E aí ele quer escrever a biografia dele, por exemplo. Ele precisa de um escritor para ajudá-lo a escrever, então ele contrata um ghostwriter, que é uma pessoa que vai escrever os textos, mas os textos serão publicados sobre o nome do César, nesse exemplo que a gente está dando. Inclusive, tem até uma lenda, vamos dizer assim, que ele faz um ghostwriter pro Houdini, mais ou menos na mesma época.
Sim. Ele assume vários codinomes, inclusive alguns femininos, e o meu questionamento foi justamente por ele não... por essa postura que ele tem de ser um aristocrata, de fazer parte de uma família expoente, que ele não precisa trabalhar, né? Então, se ele tivesse um trabalho como um escritor ou algo do tipo, gerasse alguma renda para ele, na mentalidade do Lovecraft, seria algo desonroso, certo? Por isso, justamente, esse meu questionamento dele iniciar a carreira dele na escrita como ghostwriter. Porque, na verdade, ele já escreve desde muito jovem, certo?
Sim, o que acontece é que, justamente, ele não tem posse suficiente para mantê-lo, né? Porque deveria ter os gastos para manter a mãe hospitalizada lá no sanatório, tinha as duas tias que precisavam também, né, de viver com essa renda, então ele meio que tem que se virar. Inclusive, existe um período da vida dele que ele começa a publicar, ele sempre vai publicar para Weird Tales, ele acaba ganhando um valor por palavra, né, que era a maneira como eles compravam as histórias. Isso é muito importante para ele, porque o Lovecraft, ele meio que tá envolvido, ele começa a se envolver com o que era chamado já na época de fandom, que eram esses primeiros fãs de revistas pulp, e ele meio que vai entrando para um círculo de amigos de correspondência, né, os pen pals, onde ele vai trocando cartas com uma série de autores e discutindo um pouco, primeiro como crítica das revistas. Então ele é um cara que ele escrevia muito crítica para as revistas, geralmente metendo pau nos contos, e depois, quando ele passa a ser um colaborador, ele vai fazer amizade com esses caras, né? Então ele tem uma troca muito grande com diversos autores da época. É claro que a gente vai falar mais à frente, mas talvez o mais celebrado, a relação mais conhecida dele com esses autores, seja a amizade que ele tem com o Robert E. Howard, que é, entre outras coisas, o autor do Conan, né? O criador do Conan, o Bárbaro. E ele tinha então esse ciclo de correspondências, onde eles ficavam trocando trocando cartas, e meio que aí que ele tinha a vida social dele, né? Então ele passa logo, desde 1917, a ser um colaborador da revista. Às vezes ele publicava contos dentro dessa mitologia que ele vai criando, quituliana aí, que ele vai criando ao longo do tempo. Às vezes outros contos com outras temáticas assinadas com pseudônimos, como o Ghost mesmo. Mas ele nunca mais para. E depois ele vai começar a trabalhar como jornalista, que aí é a fase onde ele tem alguns outros desenvolvimentos. Quer comentar alguma coisa disso, Rafa?
É, acho que o primeiro texto publicado dele, assim, de reconhecimento, é o The Alchemist, né? Que é, acho que num pequeno jornal, não me recordo exatamente. É, e nisso ele já inicia esses trabalhos dele, com, acho que vem The Tomb, eu acho que com, não sei se antes ou depois, o Dagon, que o Lovecraft, ele tinha escrito mais de 120 mil cartas no curto período de vida dele, né? Curto período porque ele viveu até os 46 anos de idade. Então você divide aí 120 mil por 46 anos de vida, ele era um escritor assíduo. E ele não só escrevia sobre as obras dele e também recebia as cartas, ele era correspondido, ele não escrevia só sobre as obras, mas também sobre o cotidiano dele, o que ele estava fazendo da vida, as coisas que estavam acontecendo com ele, né? Então, o Lovecraft, ele era um escritor assíduo, era um cara que ele escrevia absurdamente. E o Robert E. Howard, que provavelmente nós faremos um podcast a respeito desse cara, que é uma pessoa fenomenal, né? Fenomenal ao ponto de, quando o E. Howard, ele se suicida, um spoiler, não tão spoiler assim, quando o E. Howard se suicida, o pai do E. Howard, ele manda uma carta pro Lovecraft falando a respeito, né? Então a gente vê aí esse link, essa ligação entre o Lovecraft, o E. Howard e muitos outros escritores, né? O Lovecraft, ele fica conhecido no meio desses dos escritores pulp da época, de uma forma que muitos deles criavam as suas histórias dentro da cosmologia desenvolvida pelo Lovecraft. Certo, Cezinha?
Certo, cara. E é interessante você falar isso, porque há quem acredite que Conan, o Bárbaro, se passa no mesmo universo das criaturas dos Old Ones. Talvez não sejam contemporâneas das histórias do Lovecraft, mas talvez seja no mesmo universo onde aquelas criaturas, entidades cósmicas, existem. O que você acha dessa possibilidade?
Não é nem possibilidade, isso é confirmado pelas aparições. Isso é confirmado, César. Existem diversos contos do Conan e de outros que foram escritos pelo Howard, onde ele cita elementos do Lovecraft, da mitologia Lovecraftiana. Especialmente, se você ler um dos contos dele, que é bem contemporâneo às publicações do Lovecraft na Weird Tales, que também é publicado na Weird Tales, você tem, por exemplo, A Torre do Elefante. A Torre do Elefante é uma historinha do Conan, onde ele tá indo até a Torre do Mago para roubar o coração do elefante, que é uma joia mágica, mística, tal, etc. E aí você descobre, spoiler, né, de uma história de 1917, então não tem spoiler, cara, se você não viu até hoje, vai ler. O elefante, na verdade, é um alienígena. E é um alienígena quituliano, assim, né? Que é tem as asas que voam pelo espaço, no éter e etc. Então é alguma coisa inspirada. E existem alguns deuses, algumas coisas que são citadas no mundo do Conan. Então essa correlação entre eles existia. Inclusive é uma coisa que o Lovecraft, ele estimulava. Ele estimulava que algumas coisas fossem adotadas. Então você ver essa mitologia dele transbordando para diversos outros autores que escreviam na época, e posteriormente, né, a obra póstuma dele vai ser revisitada por outros autores e vem sendo revisitada até hoje.
E você conhece outra história tão famosa quanto Conan, que também se passa, ou que tem elementos do universo do Lovecraft?
De cabeça, sim. Você conhece alguma?
Eu não. Você conhece, Rafa?
Eu posso fazer algumas citações aí desse amálgama criado entre o E. Howard e o Lovecraft, né? Por exemplo, creio que todos conhecem o Tulsa Doom, supremo sacerdote, que aparece inclusive no filme do Conan, né? O Tulsa Doom, ele é um sacerdote do crânio, né? Que ele está presente no livro do Necronomicon, que imagino que muitas das pessoas que nos ouvem nesse momento, meus amigos, devam conhecer por outros filmes, como Massacre da Serra Elétrica, entre outros.
Bom, uma influência do Lovecraft é no RPG em geral, né? Tem jogo, tem coisa que é específico do universo do Lovecraft, mas aí já é uma coisa mais direta, né?
Sim, sim. Atualmente, acho que nos últimos 10, 15 anos, toda essa mitologia criada pelo Lovecraft tem vindo à tona por conta de muitos RPGs.
Então, nessa mesma época, depois de fazer as primeiras publicações lá na Weird Tale, ele também começa a se envolver mais com esse ambiente que a gente estava falando, dos escritores, dos amigos por correspondência, etc. Isso faz também com que ele tenha, durante um curto período de tempo, um trabalho como jornalista para um jornal lá de Providence. Essas cartas, essas amizades que ele tinha com outros produtores, autores, etc., faz com que volta e meia eles façam pequenas reuniões, como se fossem convenções mesmo de ficção científica, só que de uma maneira muito inicial, muito amadora, né? E curiosamente, ele vai numa dessas convenções, né, desses encontros, e por conta das trocas de cartas, ele vai conhecer uma mulher que é muito curiosa dela aparecer na vida dele, que é a Sophia Green, que ela vai ser depois a esposa dele, né? Ela vai se casar com ele.
E aí ela aparecia nas reuniões?
Sim, olha que curioso, né? Ela é uma pessoa que merecia ser citada aqui com um pouco mais de relevância, mais de tempo. Porque, segundo aparecem aqui nas biografias, eles se conheceram por conta das revistas, né? Através de trocas de carta e etc. E eles se viram pela primeira vez em uma das convenções. Então eles se conhecem brevemente numa convenção, e aí em 1922 ele convida ela para ir até Providence. Fala: "Ah, legal, tal, foi bacana, eu moro em Providence, se você quiser um dia ir até lá, eu vou com certeza te mostrar a cidade e tudo mais." E ela topa, cara. Ela vai realmente lá para Providence, passa um tempo com ele, conhecendo a cidade, etc. Ele super trata ela bem, eles se conectam nessa viagem, e pouco depois ela convida ele para ir até Nova York, inclusive paga as despesas para que ele faça a viagem, porque ele não tinha condições de pagar as despesas.
Aí eles começam. Ela era leitora ou escritora?
Ela era, até a gente sabe, uma leitora, mas talvez ela fosse uma pessoa que tivesse anseio de publicar alguma coisa, né? Não tem nada publicado na época com o nome dela.
Então a relação dela com Lovecraft no começo é uma relação de fã e não de colega de escritor, assim.
É difícil dizer que era uma relação de fã, cara, porque, na verdade, ela era uma pessoa que ela era fã das revistas, ela era fã do rolê, entendeu? Mas ela não era tão especificamente fã dele, assim. Talvez ela se interessasse também pela produção dele, mas era uma produção muito pequena, né? Na época que os dois se conhecem. Não tenho propriedade para responder isso.
Você ia falar uma coisa, Rafa?
Se eu não me engano, ela trabalhava em algum editorial e não. Isso fez com... Não?
Não. Não trabalhava em editorial, não. A história do trabalho dela, assim, para começar a conversa, né? Ela era uma mulher que havia sido casada, ela tinha um primeiro casamento, esse primeiro casamento dela era com um cara, vamos falar do início, né? Então vamos lá. Ela era green porque ela era uma imigrante judia, ela nasceu na Ucrânia, então ela era judia ucraniana. Ela vem, então, para os Estados Unidos e ela era casada, né? O primeiro casamento dela era com Samuel Green, ele era um cara mais velho, era uma relação ruim, o cara bebia, batia nela, enfim, era bem ruim. Ela tinha uma filha, né, a Florence Carroll, e justamente por conta dela herdar um pouco da grana do marido, ela trabalhava fazendo desenhos de chapéu. Na época isso era uma profissão reputada, assim, né, chapéu era uma coisa que todo mundo usava, então ela trabalhava lá como desenhista de chapéu para lojas de departamento, para lojas importantes, grandes. Isso dava para ela uma estabilidade financeira grande, porque ela já tinha um pouquinho da herança do primeiro casamento, mais o trabalho dela, que colocava ela numa posição melhor, e ela tinha esse gosto por histórias, né? Então ela não trabalhava no editorial, não trabalhava com nada disso, mas ela era muito ativa nessa comunidade de produção de histórias, né? Então ela estava sempre, inclusive em algumas vezes ela até ajudava alguns autores a publicar. E ela chegou a ocupar o cargo de presidente da Associação Unida dos Jornalistas Amadores. Então esse que era o rolê dela, né? Ela provavelmente, se ela era presidente da Associação de Jornalistas Amadores, ela deveria ser uma jornalista amadora também, né? Ela deveria participar disso dessa maneira. Mas ela não trabalhava numa das revistas ou nada do gênero. Ela tinha esse rolê de fã, né? De amador, de entusiasta. Talvez ela deveria escrever algumas coisas dela. E aí, por conta dessa relação que ela conhece o Lovecraft, os dois têm um namoro curto de 2 anos apenas, né? Muito por conta deles morarem em cidades separadas, né? Até com uma certa distância. Então eles se viam um pouco, e aí no final eles acertam de casar. Aí os dois, de fato, se casam, vamos dizer assim, né? E talvez também, até porque ela era uma pessoa que, mãe solteira, um pouco mais proeminente, um pouco mais velha de idade, ela queria também, servir a ela também o propósito dela se recasar logo, vamos dizer assim. E aí eles casam e o Lovecraft sai de Providence e vai morar em Nova York. E esse é um ponto de virada na vida dele, né? Esse é um ponto muito importante na vida dele. A gente tava comentando um pouquinho do fato dele ser um racista, dele ser conservador, dele ser uma pessoa que tinha problemas com imigrantes, talvez um pouco antissemita. Ele vai se casar justamente com uma imigrante judia, né?
É estranho, não. Mas será que ele, no final da vida dele, ele não muda um pouco, cara? Será que ele não deixa de ser um pouco conservador ou não tem isso?
Tem. Isso é muito notado. Se você pega os primeiros escritos dele, e a gente vai falar depois de algumas coisas que ele escreve ainda muito na juventude, que eram extremamente e claramente e absurdamente racistas, e deixava muito claro qual era a visão de mundo dele, inclusive nas obras, né? A gente vê as primeiras obras tendo muito mais essa marca, e depois justamente dele ir para Nova York, que era uma cidade muito mais cosmopolita, que tinha uma população muito grande de imigrantes, o fato dele ter a relação com ela, que era imigrante e judia, isso muda bastante a cabeça dele, faz com que ele diminua muito a intensidade das críticas que ele tinha. Inclusive, até é engraçado que um dos biógrafos dele fala que justamente quando ele passeava lá pela cidade, às vezes ele saía da calçada para andar no meio da rua, para não ter que dividir a calçada com indivíduos detestáveis, que basicamente ele estava falando dos imigrantes, de negros, de pessoas de outras raças, vamos dizer assim, né? Tô fazendo aspas com a mão, né? E aí a esposa dele falou assim, pô, mas...
Para de ser otário, né?
Então, se lembra com quem você casou. Ah, eu sou isso, justamente que você tem nojo. E aí ele dizia assim, o biógrafo diz que ela dizia assim, quando ela lembrava o marido dessa origem, o marido dizia pra ela, não, você é diferente, minha querida, você é diferente. Então, assim, eu não gosto de todos os imigrantes, mas você, minha querida, você, tudo bem e tal, né? Então tem essa contradição na vida do cara.
Mas vem cá, ele não fica com ela até o final, né? Ele não morre casado com ela.
Não, porque ela resolve deixar de ser uma prestadora de serviços pra abrir a própria loja dela de design de chapéus, loja de roupa, tal, etc. E aí isso não dá certo, ela acaba... Ele chega a trabalhar com ela por uma época, tentar ajudar ela a administrar a loja, mas aí não dá...
Né?
É, ele meio que nessa época, ele já produzia, ele trabalhava como jornalista, escrevia pra... nunca ganhou muito dinheiro com as obras, né? Mas ele conseguia sobreviver da escrita dele. Só que ela tinha uma proeminência financeira muito maior que ele, né? Ela realmente quem ganhava a grana. E aí quando eles tentam sair desse momento onde ela trabalhava como funcionária e passar a ter uma loja, ser proprietária, né? Ser empresária, não dá certo, quebra. eles têm muitos problemas, né, lá de relacionamento entre eles. Ele se sentia mal adaptado à vida em Nova York também. Ele não conseguiu sair do interior lá do cu dos Estados Unidos para ir para uma cidade que era uma grande capital. E eles acabam se divorciando. E aí, em 26, tem essa mudança. Eles se separam, ela sai, ele volta para Providence, ela vai para Cleveland. Inclusive, tem uma lacuna muito grande aí do que aconteceu, porque ela queimou as cartas. Então, ninguém sabe muito bem o que rolou, mas aí ela vai viver a vida dela, tal, e ela sai da vida do Lovecraft.
Mas, pessoal, ele se muda justamente por influência dela, não é mesmo? Porque ela disse que ele tem que alçar, que ele tem que começar a buscar um reconhecimento maior, onde ele tá, ele não consegue ter esse reconhecimento, e justamente Nova York vai demonstrar pra ele um maior leque, e ele vai estar muito mais próximo das editoras e dos jornais pra publicar, não é isso?
Verdade não, né, cara? Porque assim, ela morava em Nova York e ela tinha um apartamento em Nova York, ela tinha a profissão em Nova York, né? Então, tudo bem, talvez facilitasse pra vida dele como escritor ir pro coração desse mercado editorial, mas efetivamente, o que eles iam fazer, né? Ele ia morar lá, continuar morando num quartinho em Providence ou mudar pro apartamento que ela tinha num lugar legal de Nova York? Ela morava no Brooklyn, na época que era um lugar legal. Até hoje, né?
Exatamente, mas na visão dela, ele se mudando pra Nova York, ele estaria muito mais próximo das editoras e dos publi-editoriais, o que traria para ele muito mais evidência, né? Só que ele não contava com a quantidade de diversidades que teria Nova York, né? E pelo que eu li, é justamente isso que leva ele não consegue lidar com a diversidade de Nova York, com negros, pessoas com diferentes tipos de pensamentos, vieses, que ele não conseguia aceitar, né? Que ele era um homem, entrando agora, um homem muito preconceituoso, né? Ele era tradicional, né? Ele não conseguia entender as diferenças, e por conta disso, Nova York se torna para ele o céu e o inferno. Por quê? Ao mesmo tempo que para ele não conseguia aceitar aquela vida das pessoas e do cotidiano e das diversidades que tinha em Nova York, ao mesmo tempo, aquilo serve de fomento para ele começar a iniciar e escrever os melhores contos dele, né? Se não me engano, essa época que ele mora em Nova York é o momento mais prolífero dele, né?
Sim, eu acho que a gente poderia... Tem algumas coisas que ele escreve quando ele volta, e o ponto principal lá desse casamento não ter dado certo é o fato da empresa dela, o negócio dela de millinery, que é esse desenho de chapéus, ter dado errado. E aí ela perde boa parte das economias e ela aceita um trabalho justamente, né, no ramo, nesse mesmo ramo, e esse trabalho faz com que ela viaje muito, que ela fique muito tempo fora de casa. E aí ele ficava lá sozinho na cidade que ele não era acostumado, que ele não gostava, vamos dizer assim, e ele ficava muito tempo sozinho lá, né? Justamente esse efeito dele estar sozinho é que dá esse efeito febril nos textos, né? Essa produção tão volumosa do período de Nova York, porque ele estava lá, não conhecia ninguém, não tinha o que fazer, etc, ficava trabalhando. O interessante é que eles vão para uma cidadezinha, eles saem do Flatbush, lá onde eles moravam, que era um lugar melhor, e vão para Red Hook, que é um lugar que tinha muito imigrante. E aí, esse tempo que eles passam casado, ela passa praticamente o tempo todo trabalhando, viajando, e ele sozinho. Então esse afastamento que começa a acontecer tá lá. E outra coisa que marca de novo esse negócio da humilhação, esse negócio dele se sentir, né, emasculado, dele se sentir, né, nessa situação de vergonha, é o fato que, como o dinheiro dele era muito irregular, né, ele dependia de vender as histórias para ganhar o dinheiro, então ele só ganhava se ele vendesse as histórias. Então tem que estar sempre produzindo bastante. E ele não tem uma produção tão grande assim, né? Isso dá a entender que o pagamento dele também não era tão regular. ele é obrigado a viver com a grana da esposa. E aí, justamente para ele não se sentir humilhado de ter que viver com a grana da esposa, ele não aceitava quase o dinheiro dela. E olha que louco, velho. Isso é importante para depois a gente for falar da doença dele. Ele passa muito tempo se alimentando de coisas como bolacha e feijão em lata, sabe? Coisas assim, sabe? Comida de péssima qualidade, né? Sanduíche e feijão em lata. Não é de se espantar que depois de alguns anos vivendo de uma dieta dessas, somados, né, ao que ele vai viver depois quando ele tá sozinho, né, continua sendo uma dieta muito ruim, ele vai morrer com um câncer no intestino.
Peraí, aí então, talvez por conta das viagens da esposa, de ele ficar muito tempo sozinho, numa cidade que ele não tá muito acostumado, talvez tudo isso tenha favorecido pro divórcio. O fato é que o divórcio aconteceu, a gente não tem certeza por que aconteceu, porque as cartas foram queimadas, e ele volta para Providence, em Nova Inglaterra, como você tinha dito. Chegando em Providence, o que rola?
Então, aí ele tem essa briga, né? A esposa dele queria que ele tivesse um emprego mais fixo, regular, ele não aceitava, ele acabou voltando para Providence, então eles fazem uma separação de comum acordo na época, ele volta para casa das tias lá na Nova Inglaterra, onde tinha lá um quartinho lá para ele ficar, e ele continua seguindo a vida dele, produzindo e escrevendo. E aí ele vai ficar nessa até, de fato, ele adoecer, o que não demora muito tempo. E aí ele vai adoecer em 37 e ele, na verdade...
É um câncer no estômago.
Isso. Aí tem aquilo que a gente comentou do fato dele ser muito amigo do Robert E. Howard, né? Era praticamente o único amigo regular que ele tinha, assim. O Robert E. Howard acaba se suicidando em 36, o que ele fica muito entristecido por conta disso. E aí ele, em 36, descobre que está com um câncer no intestino, gravíssimo, já muito acelerado. E ele passa os próximos meses piorando, né? Então a situação dele vai ficando cada vez pior, até que em 37 ele vai se internar no hospital e depois de alguns dias ele acaba morrendo em 18 de março de 37, com 46 anos apenas, né? Então ele teve uma vida muito breve, muito curta. Se parar pra pensar sobre a obra dele, a produção dele, era o momento que ele tava ficando mais maduro, era onde a produção dele tava realmente engatando, né? Talvez ele tivesse produzido o melhor da sua obra depois, um pouco mais velho, com um pouco dessas posições de racismo, de estereotipação, de culturas já revisado, já deixado pra trás. Infelizmente a gente não viu esse Lovecraft mais maduro, né? Ele veio a morrer com 46 anos de idade.
A gente fecha então a vida dele aqui?
Sim, sim. Muito bem, com isso então encerramos a primeira parte dessa série de podcasts sobre Lovecraft. Essa primeira parte nós tratamos um pouco da biografia de Lovecraft e nos próximos nós vamos explorar a sua obra. Em breve teremos mais horror cósmico para vocês, comentando algum dos principais contos e romances de Lovecraft. Falaremos dos mitos de Cthulhu, falaremos a respeito dos grandes antigos, falaremos a respeito do Necronomicon e de todos os seus derivados. Até o próximo episódio de Enquanto o Apocalipse Não Vem.